Olá, sejam todas bem-vindas e bem-vindos. Aqui quem fala com vocês é o professor Cláudio Barroso. E hoje vamos bater um papo novamente com ele, o Dr. Bruno Leandro, médico e pediatra, que vai nos falar sobre um assunto extremamente polêmico e sempre em voga, seja no Brasil, seja no mundo. Vamos falar sobre o aborto. Segura aí. Olá a todos vocês aí. Estamos aqui novamente com uma figura que já deu as caras por aqui, falando sobre a cloroquina e a hidroxicloroquina. São coisas diferentes, doutor Bruno? É a mesma coisa?
Sim, são diferentes. Quando coloca hidroxicloroquina, na verdade, ela tem um radical hidroxila, mais um átomo de oxigênio e de hidrogênio, que tem características químicas diferenciadas, com menos efeitos colaterais. A cloroquina, vamos dizer, ela é mais bruta, hidroxicloroquina é mais perolada, mais menos efeitos colaterais, mas no final das contas, do ponto de vista terapêutico, elas têm a mesma função.
Você aprendeu também química e biologia em alguns instantes. É o nosso objetivo. O papo de hoje, gostaria primeiro que o senhor se apresentasse para depois a gente iniciar novamente nossa empreitada rumo ao conhecimento.
Olá a todos, mais uma vez muito obrigado, Cláudio, pelo convite. Meu nome é Bruno Leandro de Souza, eu sou médico, CRM da Paraíba 6312, é uma obrigação minha falar aqui o número do meu CRM pelo meu código de ética. E estamos aqui para esclarecer e bater um papo e aprender também bastante com o professor Cláudio.
Esse rapaz é humilde, quem dera. A temática que a gente está trazendo aqui hoje para vocês é uma temática que está em voga constantemente no Brasil, mas que só, como podemos dizer, ela só é lembrada quando algum evento extremo faz com que ela se torne motivo de discussão. Né? Até quando a gente estava comentando sobre fazer ou não fazer, se já havia passado, né? O reforço é um assunto que literalmente não se esgota, porque é um assunto constante, que é o aborto. Recentemente tivemos um caso onde uma criança, né, havia sofrido violência durante muito tempo e aí a gravidez foi descoberta já no estágio avançado e, novamente, né, a interrupção dessa gestação levou a toda uma discussão. Inclusive, eu fiz um videozinho comentando a respeito de questões que envolvem filosofia, o direito e a questão religiosa, uma parte mais prática, digamos, ao aluno de vestibular. Mas hoje a discussão é com alguém que está inserido dentro da área e tem uma opinião, não diria polêmica, mas diria efervescente sobre o tema. Né? Doutor Bruno, gostaria que o senhor falasse hoje, por exemplo, o panorama dessa questão hoje no Brasil, de acordo com sua realidade e sua vivência, né? O aborto ou a interrupção de gravidez. O senhor tem dado informações sobre, por exemplo, você trabalha na região norte-nordeste, né? Então, fala um pouquinho aí para nós.
Primeiro, antes de tudo, Cláudio, eu queria fazer duas considerações rápidas. A primeira é sobre a própria origem da palavra aborto, né? Aborto, na verdade, ela é a junção de duas radicais, o ab, que significa distanciamento, e orori, né? Porque, na verdade, a palavra etimologicamente falando a palavra latim, que vem do abortacus, que já é derivado do aborore, esse orore significa nascer. Então, significa um distanciamento do nascimento, um distanciamento do nascer. Seria isso o que significa a palavra aborto, de uma certa forma. Eu digo isso até porque eu li alguns textos jurídicos que se equivocam na origem da palavra, porque tem alguns textos que diz que deriva da palavra ab, que quer dizer negação, e orto, que quer dizer certo. Quando você tem um ângulo reto, por exemplo, que é todo certinho, bonitinho, é um ângulo ortogonal, né? Um ângulo que é de 90 graus, fica um ângulo reto. Então, é como se fosse, já de uma visão preconceituosa da coisa, é como se fosse uma negação do que é certo. Né? E, na verdade, não é isso. É, na verdade, um distanciamento do nascimento. Seria, se a gente traduz isso ao pé da letra, seria isso o significado da palavra aborto. E outra coisa que eu queria falar é que existe uma diferença entre aborto e abortamento. O aborto é o concepto, é o embrião, né, o feto, que não consegue sobreviver, e ele é o aborto em si. Abortamento é o ato de abortar, quer dizer, o que a mulher, quando não consegue desenvolver a sua gravidez, ou por uma questão de vontade própria, ou pressão social, que a gente tem que discutir muito bem isso daí, ela faz o abortamento, né? O aborto, na verdade, é o conceito. Como a gente também fala aqui para muitos acadêmicos, eu queria trazer esses dois detalhes aí para a gente já deixar como dica também. E em relação à sua pergunta especificamente, basta eu dizer que o abortamento é a quinta causa de mortalidade materna no Brasil. Então, nós temos vários problemas relacionados a isso, e quando a gente fala de causa de mortalidade materna, eu falo principalmente daqueles abortamentos que são praticados em clínicas clandestinas ou ilegais, porque existem formas legais de você realizar o seu abortamento. É baseado em critérios jurídicos, né? Onde você tem no Brasil já a permissão para fazê-lo em caso de estupro, em caso de risco iminente à vida da mãe, e recentemente, pelo não tão recente, mas já faz uns 10 anos, pelo próprio Supremo Tribunal Federal, em casos de fetos anencéfalos, né? Então, aqueles bebezinhos que infelizmente não desenvolveram o seu sistema nervoso central. Ao pé da letra seria que não tem cérebro. Às vezes tem até líquido, né? Na parte onde deveria ter o cérebro, a gente chama disso de hidroanencefalia. Mas, nesses três casos, a justiça já garante o direito legal das pessoas realizarem o abortamento em caso de opção, né? Ou seja, ela não obriga, mas ela dá a permissão, ela dá o direito de fazer. Já, em outros casos, infelizmente, a gente não discutiu a certo ponto de moralidade, de ética e de legalidade a permissão para o abortamento, dito abortamento legal. Mas esse abortamento não sendo permitido, né, de uma forma legal, por uma outra causa, vamos lá, uma gravidez não planejada, de uma relação sexual aonde o resultado daquela noite foi uma gravidez, né, por qualquer motivo. E isso faz com que alguém possa optar por não levar essa gravidez adiante. E ela quer fazer uma interrupção dessa gestação quando ela é feita até 22 semanas, né, pela linguagem médica, ou se o concepto tem menos do que 500 gramas, esse concepto vai se chamar de aborto, né? Então, diante de tudo isso, faz com que muitas vezes algumas mulheres procurem, né, possam procurar métodos próprios de interrupção da gravidez, medicamentos de uso não prescrito, em locais não apropriados. Por muitas vezes esse aborto fica retido durante esse abortamento e é necessário um procedimento. E esse procedimento feito em clínicas não legalizadas muitas vezes leva à infecção. E essa infecção leva ao alto índice de mortalidade materna. Então, esse é o panorama geral que a gente vê. E eu posso também, Cláudio, se me permite, não queria ficar só falando aqui, eu não sei, mas você pode me.
Jamais.
Você pode me.
Fique, fique à vontade. Hoje o espaço é mais uma vez seu. A gente está aqui para ouvir e para aprender.
Mas eu fui diretor de uma maternidade, né? Eu fui diretor de uma maternidade, diretor técnico, durante 2 anos. E quando eu fui diretor de uma maternidade, mesmo para os casos legalizados, eu tinha uma grande dificuldade de fazer com que as mulheres com o direito de realizar o seu abortamento tivessem o atendimento médico necessário, que ela realmente precisava. Ou seja, era uma mulher que tinha sido ou estuprada ou tinha algum feto anencéfalo, mas mesmo assim o médico ele não queria realizar o procedimento. E pelo Código de Ética Médica, Cláudio, o médico ele não é obrigado a realizar o abortamento se a mulher não tem risco iminente de morte. Claro, porque se ela tem um risco iminente, você ali é uma urgência, você tem que fazer a realização do procedimento. Mas se ela não tem um risco iminente, por exemplo, um caso de estupro, do ponto de vista ético, o médico, se aquilo ali contraria os ditames da sua consciência, ele não é obrigado a realizar o abortamento, mas ele é obrigado a encaminhar o caso para que outro médico ou outro centro trate de forma legal, neste caso. E eu tinha muita dificuldade, porque algumas obstetras e alguns obstetras que se preservam do direito de entender que a sua religião é mais forte do que o interesse da sociedade, acabava protelando, não realizando esse ato. Até que eu resolvi contratar uma pessoa especificamente para esse fim. O que foi, do ponto de vista de gestão, muito positivo, porque eu já não tinha mais nenhum tipo de problemas relacionados a quem vai realizar o procedimento. E do ponto de vista de saúde pública, foi ótimo, porque essas mulheres tiveram os direitos garantidos. Mas para você entender o quanto é complicado quando a gente toca nesse assunto. Não é só uma questão de Vaticano ou de igrejas evangélicas ou de qualquer outro tipo de pensamento que a gente coloca como se fosse um pensamento mais extremista contra o aborto. Dentro da nossa sociedade tem vários sentimentos enraizados, alguns deles a gente pode até questionar, mas na prática, infelizmente, eles barram, inclusive, alguma coisa que é direito. Eu estou falando assim, a mulher tem o direito de realizar o abortamento, tem o direito de ter o seu concepto como aborto, mas mesmo assim, mesmo tendo o direito, ela ainda tem dificuldades. Imagina quando, entre aspas, ela não tem o direito, né? Então, por isso que isso acaba ocorrendo dela procurar clínicas clandestinas que muitas vezes são o seu atestado de óbito.
Muito nobre, né, ouvir essa declaração também, né, a respeito desse cuidado com um direito específico e também, de certa forma, muito mais preocupante a mim como ouvinte, como uma pessoa que lê focado especificamente, digamos, normalmente trabalhar algum tema de redação, pegar algo voltado ao cenário educativo e ter também essa visão, esse acréscimo, né, porque normalmente o que a gente tem como a principal entrave nessa discussão se dá no Congresso, de forma geral, né, uma pauta que não avança, ou como ocorreu agora com a menina, onde você viu uma horda, né, porque não estamos falando da religião, de seja quem for, mas aquele grupo específico, né, aquela horda de pessoas, apontando o dedo para uma menina, se eu não me engano, ela tem 10 anos, né, e chamando a menina de assassina. É que a menina ela é assassina, que Deus, etc, etc, chamando a menina de cachorra no cio, etc. E ver também que existe esse problema, né, essa brecha no próprio espaço que deveria garantir essa ajuda é um pouco mais assustador, diria eu, do que pensar no geral. Porque, sério, porque eu penso de uma forma assim, que se ela conseguiu ir até o fim, buscar o acompanhamento e chegar até o médico, isso. Ela já pensou, ela já teve, assim, um mundo passou pela cabeça. E chegar até lá com a decisão tomada e tomar uma negativa da pessoa que deveria ajudar, eu acho que deve ser porque é o último ponto de esperança, né? Você tá na beira do precipício, você já tomou uma decisão que não é uma decisão fácil, e aí você toma assim, não, eu me recuso, eu tenho o meu direito de recusar fazer o procedimento. Isso
só para deixar para quem nos ouve com a referência exata, Código de Ética Médica 2019, capítulo 1, Direitos Fundamentais, item 6. Item 7. O médico exercerá sua profissão com autonomia, não sendo obrigado a prestar serviços que contrariam os ditames de sua consciência ou a quem não deseje, excetuado as situações de ausência de outro médico em caso de urgência ou emergência ou quando a sua recusa pode trazer danos à saúde do paciente. Por isso que o médico tem o direito de realizar o abortamento, mas ele deve encaminhar ao outro médico, né? Não significa dizer que ele só vai dizer o não e acabou por ali. Ele tem que dizer não, que ele não concorda com esse ato e tudo mais, porém ele vai encaminhar para outro serviço que possa realizar ou outro colega dentro do mesmo serviço, né? Mas, como você disse, é uma decisão que gera bastante conflito, conflito familiar, social, conflito pessoal muito grande, e quando às vezes você se depara com aquilo que deve ser a sua solução, vira mais um problema muitas vezes, e não são poucas vezes, são muitas vezes.
Era uma informação que eu não esperava. Você me pegou um pouco desprevenido, foi uma pequena voadora no meu plexo solar aqui. Porque assim, quando eu trabalhei no vídeo, essa questão de argumentação, como falar, como entender o debate sobre o aborto, caso você pretenda escrever, Eu lembrei que você, na escrita, você deve priorizar três linhas de pensamento, que é a linha científica, a linha do direito e, claro, como a gente vive no Brasil, você tem uma via religiosa. Na questão do direito, o direito ele está com a mulher, porque, apesar de toda a questão religiosa, a mulher, né, o feto, ele é uma vida, mas fora do corpo da mulher, em determinado estágio, ele não sobrevive. Então, a vida não está com ele, está com a mulher. Então, o direito prevalece sobre a mulher, nesse caso, ela vai optar ou não. Né? Dentro de um viés científico, existem discussões sobre... Eu li, achei bem interessante isso sobre a questão cerebral, né? Se você detecta e diz que morte cerebral é morte definitiva, então quando o sistema nervoso central se desenvolve de forma definitiva, digamos assim, a pessoa está viva. Então há um espaço aí, uma discussão que deixa dentro da própria ciência uma brecha. Então pensar que ainda perante essa, toda essa... Esse grande moído que é discutir isso, quando você se depara com um lado que teoricamente deve fazer esse amparo, você ainda tem esse problema, é complicado. Muito complicado.
Do ponto de vista bioético, Cláudio, você fala assim, quando o cérebro para, a pessoa morre. Mas quer dizer que quando ele se desenvolve, a pessoa vive. Aí entra um outro problema conceitual. Morte não é oposto de vida. Morte é oposto de nascimento. Morte não deveria ser colocado como oposto de vida, porque você pode ter, inclusive, vida, formas de viver depois que morre. Quando você, por exemplo, tem pessoas da sua família, pessoas conhecidas que já morreram, mas cujas ações que elas exerceram durante a vida permanecem surtindo influência nas suas ações, aquela pessoa ainda vive, de uma certa forma, em você, mesmo tendo morrido. O que ela deixou foi de desnascer, ou seja, fiz um neologismo aqui só para compreender que, na verdade, morte deve ser oposta de nascimento e não de vida. A pessoa pode continuar viva mesmo depois que morre.
Essa do cérebro, eu vi, tanto a questão cerebral quanto a questão do nascimento, são várias vertentes que é para explicar para os meninos que, na argumentação deles, eles vão explicar que é um tema difícil, porque é um tema que ele não está em consenso. Porém, legalmente, a gente vai prevalecer essa questão do direito, e no direito a vontade prevalece da mulher, porque a vida está com ela, né? O feto fora dela, ele não sobrevive, então a vida não está com ele, a vida está com ela, então ela tem um determinado espaço de tempo e certas condições para escolher essa opção. E que é interessante, Bruno, depois que eu fiz o vídeo, um colega meu mandou uma mensagem para mim. Ele está no Canadá, e aí ele, é interessante como no Brasil esse debate, ele gera, assim, o próprio discurso, ele gera um argumento falacioso, que é pró-vida, quando nos Estados Unidos se chama pró-choice, que é pró-escolha.
Escolha, exato.
Isso eu achei fantástico, porque aqui a gente debate essa ideia de vida, então quando se fala de vida, eu já tive alunos, inclusive, que usaram esse argumento, estão buscando vida em Marte, vocês respeitam a vida em Marte, mas não respeitam a vida na Terra. Fica subjetivo, fica algo muito aberto, o que abre brechas para argumentos ou falaciosos ou de extrema questão religiosa. Mas o argumento pró-escolha, ele é bem fechado, ele é bem sintético, que inclusive é a bandeira de causa da defesa do movimento feminista, das católicas pelo direito de abortar, que é escolha, nunca é o fazer, é escolher, fazer ou não, e caso eu faça, eu consiga ter um processo, pelo menos, minimamente digno e saudável, né?
Esse é o grande problema. O problema é que as pessoas, na verdade, que defendem a descriminalização ou a legalização do ato de abortar, elas, na verdade, elas não exigem que todas as mulheres tenham que abortar, mas elas dão a oportunidade a quem tiver que fazer o ato, ou quem quiser fazer o ato, que o faça. Né? E aquelas que acreditam que isso não é o melhor caminho, a melhor opção, ou não é a opção, que elas continuem sem fazê-lo. Quer dizer, da forma que está, você proíbe quem quer e precisa e quem não quer, né? E da forma que seria, você continua dando o direito de quem não quer não fazer, né? Se você tivesse uma descriminalização ou uma legalização, né? Que são conceitos até distintos um pouquinho, mas que no fundo, na prática, vai servir como mesmo um arcabouço para decisão das pessoas. Eu queria também enfatizar, Cláudio, que quando a mulher ela é vítima de estupro, até o mês passado, ela simplesmente chegava numa maternidade, ela preenchia um formulário ou era preenchido por um assistente social, uma pessoa do hospital, né, esse formulário com os dados, com a cena, com detalhes, mas todos esses dados, eles não eram necessários serem repassados para nenhuma autoridade policial. E nem era obrigado que a mulher tenha feito um BO, por exemplo, para relatar o seu estupro e ter o direito, inclusive, não só ao abortamento, quando é o caso, mas também a medicamentos, né, para evitar infecções sexualmente transmissíveis, inclusive o HIV. Porém, durante o mês passado, houve uma nova portaria do governo que obriga agora o médico a avisar a polícia quando a mulher solicitar aborto por estupro. Ou seja, o governo, na verdade, ele está obrigando o médico a se desfazer de uma coisa super importante de muitas profissões, que é o sigilo. Então, é como se o médico agora tivesse que ser obrigado a contar para a autoridade policial o que foi contado para ele durante uma consulta médica. E isso abre um precedente terrível. Nós estamos falando de um assunto muito polêmico, mas vários outros tantos assuntos também polêmicos, e o sigilo, a privacidade, o direito à confiança, aquele laço de confiança que você tem com o seu médico, desta forma abre um precedente para qualquer que seja o motivo, né? E isso é muito ruim e mais um ponto negativo nessa discussão.
Bruno, tomando como base isso que você falou, essa portaria onde o médico agora ele se torna obrigado a relatar um caso de estupro, sendo um processo aberto nessa, né, sobre essa temática, o médico, por um acaso, ele se tornaria também parte nesse processo como uma testemunha, como alguém que valida essa ação? Você saberia dizer isso?
Com certeza ele seria utilizado como testemunha, como alguém que ouviu e que pudesse confirmar a história, porque na verdade agora ele é um depoente. Mas eu quero deixar claro que existem reações no próprio Congresso Nacional contra essa portaria, né? É algo que daqui para o final do ano pode não valer mais. Porque eu já vi congressistas falando do absurdo que é essa questão da portaria, um retrocesso. Também vários profissionais e conselhos também regionais de medicina estão reportando, repudiando essa nova portaria, porque isso, como eu disse, fere um dos princípios éticos básicos mais importantes, que é a questão do sigilo médico. Então a gente não pode deixar isso avançar. Mas considerando que isso fosse continuar, que isso fosse verdade, que isso hoje em dia é assim, tá? Hoje nós estamos falando aqui, hoje está dessa forma. Nós somos obrigados a reportar à polícia quando a mulher solicitar aborto por estupro. Mas se continuar dessa forma, num cenário que eu julgo remoto, porque as reações são fortes, sim, seríamos testemunhas.
Essa informação que o médico dá, ele pode se recusar também a fazer ou é obrigatório?
Pois
Estupro.
é, quando existe uma portaria que obriga, se você não fizer, você pode entrar na parte como processado, né, pelo Estado. Então, como eu te disse, é uma coisa nova, é recente, começou isso no final do mês passado, mas que nos inclusive tem uma outra que é em outro assunto também bastante tenso do ponto de vista social, que é a violência contra a mulher, aonde, no mesmo sentido, obrigaria o médico a fazer a denúncia para a autoridade policial diante de vítimas de agressão, né? Então, isso tudo é complicado, porque quando você está na figura de médico, você está investido de uma importância não só social naquele momento, naquele caso, mas também você deve resguardar o direito do paciente ou não à privacidade. Então, nós entendemos que esse não é o melhor caminho. Toda profissão, na verdade, estou falando do médico, mas o advogado tem a questão do sigilo, inclusive dos religiosos, né? Já pensou você se confessa para um padre e de repente o padre está ali sendo obrigado a te denunciar na polícia, né? Ou então a fazer um testemunho perante a autoridade policial. Então, realmente isso abre um precedente um pouco perigoso, né? O limite das coisas, né? A gente tem que ter limite para tudo. E eu acho que não é esse o melhor caminho.
Bem assustador esse cenário citado aí pelo senhor. Uma questão que eu particularmente tenho curiosidade, até porque na minha época de universidade eu presenciei com muita facilidade, né, as pessoas conversando, debatendo e adquirindo, né, o conhecido Citotec, que não sei se é a forma original, né, que é conhecida pelos médicos, mas é um medicamento simples de ser conseguido, tipo. Eu sei que há um controle, né? Se não me engano, acho que é a Anvisa também que faz parte dessa fiscalização, como com os antibióticos. Existe uma quantidade, você tem que explicar para onde vai essa quantidade, e é feita uma checagem. Então, acredito eu que não deva ser uma coisa tão avulsa. Mas eu vi, e acho, não sei, talvez você tenha mais informação sobre. É um medicamento que as pessoas, pelo que eu lembro, né, conseguiu no meio hospitalar. Se consegue realmente assim com essa facilidade, ou tem um, não, você tem aí um black marketing aí bem pesado quanto a isso. É verdade?
Veja, o Citotec é o misoprostol. O misoprostol, na verdade, é uma prostaglandina, é uma substância que, quando se coloca no colo do útero, que é a parte final do útero, ele deixa aquele colo mais aberto, ou seja, ele facilita a saída, né, do embrião ou do feto. É por isso que ele é tão utilizado, porque ele é como se ele abrisse. Só para entender melhor, na parte externa do aparelho genital feminino, a gente tem a vulva, que são os grandes e pequenos lábios. Depois a gente tem um canal em forma de vagem, por isso que o nome é vagina, né? Porque é em forma de vagem. E depois nós temos o colo do útero, que é a parte final do útero. E dentro do útero fica o embrião ou o feto. Embrião é até 12 semanas, né? De onde acontece a concepção, até 12 semanas a gente chama de embrião, depois a gente chama de feto. Então, quando você abre o colo do útero, quando você deixa aquele espaço um pouco mais aberto, facilita a saída desse conceito, facilita a saída do aborto, né? Então, é uma medicação que é utilizada pela medicina para os casos de abortamento legal. E também é utilizado algumas vezes, Cláudio, nos partos que a gente chama de laboriosos, são os partos difíceis. São aquelas crianças que já estão lá com. Eu não sei, você com certeza que já é pai de dois. já quando a criança está nascendo, uma mulher geralmente, quando é um parto normal, parto via vaginal, é feito um toque. E nesse toque, o médico ou a enfermeira, ou o enfermeiro, eles veem a dilatação. Ah, tá dilatado o colo. Pronto, essa dilatação é a abertura. Às vezes a mulher tá num trabalho de parto, isso já parto mesmo, não tô falando nem de abortamento, tô falando de uma criança que vai nascer já toda formadinha. Ela já tá com um trabalho de parto, com aquelas contrações, já perdeu o líquido, mas esse colo ele não dilata. E esse misoprostol pode ser utilizado, o Citotec, né? Pode ser utilizado para dilatar esse colo, para facilitar a saída também de um bebê normal, né? Mas durante o período onde a criança tem menos de 22 semanas ou menos de 500 gramas, ele pode ser utilizado também para que esse conceito, no caso o aborto, ele seja expelido. Então, por ser uma medicação de uso hospitalar, é possível que haja desvios, né, dessa utilidade fim, dentro de unidades hospitalares, mas existe também um mercado paralelo muito ativo, né, inclusive de outros países, né, vendendo essa substância de forma irregular. E isso você encontra às vezes inclusive em centros da cidade, em ambulantes, não é preciso você fazer muito esforço, não. Não estou dando dica para ninguém aqui, não, mas é porque é a realidade. É, porque assim, vai dizer que, ah, não, então vamos estar tá lá dizendo para encontrar com os ambulantes. Não, não é isso, não. Se você verificar reportagens de jornal que mostram esses flagrantes, se você entrar na internet, você vai encontrar, porque infelizmente, como é proibido, é ilegal. Né? Então, infelizmente, existe esse comércio ilegal dessas substâncias, mas ele é muito mais praticado por essa rede de piratarias que vende essas medicações abortivas, não só o Citotec, de uma forma ilegal. Não recomendo, quero deixar bem claro, se a gente quiser discutir abortamento legal, a gente pode discutir, é uma coisa que a gente precisa amadurecer na nossa sociedade. Mas não recomendo o uso de nenhuma medicação, qualquer que seja, sem a devida prescrição e sem a devida orientação médica. Uma coisa que pode ser simples, pode se tornar algo muito mais complexo, né, e levar inclusive à morte da pessoa que toma sem a devida orientação, sem os devidos cuidados.
É, o interessante você colocar essa parte de que, né, de certa forma, se torna fácil conseguir, me lembra um estudo que foi feito por volta, finalzinho da década de 70, início dos anos 80, sobre drogas. E o nome do estudo é Ratolândia. Se vocês quiserem depois colocar no Google, né, Ratolândia, vocês vão encontrar em forma de um quadrinho explicando, né, uma página explicando em quadrinhos esse estudo, onde esse estudo popularizou a ideia de que drogas matam. E aí eu não quero dizer que drogas não matam, qualquer coisa pode matar, drogas também. Mas era o fato da simples associação do consumo de drogas com a morte, que foi feito como? Os ratos eram colocados em uma gaiola e você colocava água normal e para um água com cocaína e assim sucessivamente. E esses ratos tomavam essa água com cocaína e morriam, né, de overdose. E aí, um psicólogo em uma universidade canadense, não me falha a memória, ele pensou: bom, inverta, tire o rato e bota uma pessoa. Se você, enquanto pessoa, né, você tivesse no espaço fechado e não tivesse para onde ir, a única opção sua fosse realmente as drogas, talvez você não fosse. Então, ele criou, dentro da universidade onde ele trabalhava, um espaço onde ele criou literalmente um playground para ratos. Daí o nome do estudo, Ratolândia. Onde ele colocou, né, substâncias ilícitas para os ratinhos com a água do mesmo jeito do estudo anterior, mas junto tinham outros ratos e tinham formas, inclusive, deles se divertirem. E ele não viu o mesmo resultado. Então a discussão foi para um campo mais psicológico de que não é a droga pela droga, né? Vai acontecer de que você tem uma série de fatores sociais que atrapalham. Mas a fala final, né, do que ele fala sobre a guerra das drogas e aí onde entra o que você colocou, ele coloca assim que proibir o consumo não inibe o desejo. Então, não é o fato de proibir o aborto que ele vai deixar de existir, ou as drogas, ou seja, o que for, mas um trabalho feito acerca dele, de que, independente da vontade do Estado, se o indivíduo assim quiser, ele vai fazer, ele vai adquirir o que ele quiser, ele vai fazer da forma que ele quiser, lógico, de formas ilegais, e aí você tem todo um mercado que funciona como, eu não lembro qual foi o parlamentar, foi um médico, eu acho, do Recife, né, que falou recentemente numa assembleia durante essa discussão em evidência, que explicou que ele conhece, inclusive, em todo o Recife, médicos que têm suas clínicas e que atendem às pessoas da alta sociedade e que nada acontece. Então é uma questão muito mais criminal, né, do que, digamos, eu diria até que racional, porque tudo que está sendo feito não está se impedindo nada. O que a gente
Não,
está
com certeza
fazendo, né?
não. Olha, só para você ter uma ideia, Cláudio, no Ministério da Saúde, Ministério da Saúde, são dados do Ministério da Saúde, ele entende que acontece a cada ano cerca de 1.000 abortos induzidos, né, para cada mês. Ou seja, mesmo com a proibição, você ainda tem um grande número de abortos induzidos. Eu queria só dizer uma coisa, Cláudio, que acho que é importante. Existe abortamento como processo natural também, tá? Então as mulheres elas podem perder. É porque às vezes a gente, enquanto médico, vai fazer uma checagem. A senhora já teve algum abortamento? Aí ela fica um pouco temerosa de dizer. Geralmente porque tem medo de associar o aborto de uma forma criminosa. tá? Mas existem aquelas mulheres que engravidam e que naturalmente, sem nenhum tipo de medicamento ou sem ter sido inclusive por vontade própria, sofrem a perda do concepto. E isso é um abortamento que não é induzido, um abortamento que a gente chama de espontâneo, tá? Então existe também esse tipo de abortamento. Quando a gente fala de induzido, né, que ele pode ser legal do ponto de vista jurídico ou ilegal do ponto de vista jurídico também, estamos só levando, não estamos levando para o ponto de vista moral nem ético, é só do ponto de vista jurídico, né? O Ministério da Saúde garante que ainda assim, por mais que se tenha leis, por mais que se tenha toda essa reserva, eles continuam acontecendo. Ou seja, a lei, ela não diminui o número de procedimentos que são realizados. Ela só classifica quem é que vai ter assistência à saúde, né, e quem é que não vai ter assistência à saúde. Esse é o grande ponto. Porque os abortos, os abortamentos, eles continuam existindo apesar da lei, apesar do ponto de vista legal. Só para que você tenha uma ideia, o próprio Ministério da Saúde, nós temos cerca de 60 milhões de mulheres, né, dos quais 20 milhões têm idade sexual. Esses abortamentos induzidos levam à hospitalização de mais de 250 mil mulheres. Ou seja, no ano, 250 mil mulheres, elas se internam por conta de um abortamento induzido, né? E cerca de 200, olha, em 2016, mais de 200 mulheres faleceram, né? Ou seja, é uma mulher, uma morte, uma mulher morre praticamente a cada 1 dia e meio, 2 dias, por conta de um abortamento induzido. Então, é realmente uma situação onde se precisa discutir a questão legal, porque, repetindo mais uma vez, esses abortamentos, essa lei impeditiva, ela não está, na verdade, de certa forma, fazendo com que deixe de existir abortamentos. Eles só estão acontecendo em ambientes inseguros. E esse é o ponto. E isso leva, como eu já disse no início, a quinta causa de mortalidade materna ser o abortamento induzido.
Vou nem fazer essa comparação a critério moral ou ético. Eu vou fazer numa questão bem pragmática mesmo e até econômica, né? Perdoem os ouvintes. Mas eu estaria certo se eu dissesse que o Estado ele tem muito mais prejuízo com atendimento hospitalar, com material, etc., etc., com essa situação do que com uma possível descriminalização, dando condições de, né, acompanhamento, etc., etc., número de óbitos, os procedimentos, como por exemplo, quando eu estava pesquisando, eu vi que um dos números usados para identificar os abortamentos, né, são as curetagens. Então, assim, eu estaria sendo pragmático demais ou não dizer que, ó, se a gente cria uma lei mais facilitadora e mais clara e com isso mais eficiente, a gente poderia também economizar dinheiro enquanto Estado. Eu estaria sendo capitalista demais ao dizer isso.
Não, não, pelo contrário. Existem estudos, que reforçam o que você fala. Há estudos de, inclusive, de grandes economistas que mostram claramente que se você tivesse a descriminalização ou a legalização do abortamento, você economizaria pelo menos 9 vezes mais do que você gasta hoje. Para se ter uma ideia, com essas 250 mil hospitalizações, cada hospitalização, se ela custar em média na faixa de 5 mil reais, você tem milhões e milhões de recursos que são disponibilizados por conta desses casos onde o aborto induzido ele foi feito de forma inadequada. Então, se você tivesse realmente uma defesa disso, existem estudos, mas existe de várias redes, inclusive tem uma que chama Rede Brasil Atual, que fala que se você fizesse essa legalização, certamente você teria economia de 9 vezes em relação àquilo que é gasto hoje, né? E isso é a mesma coisa, às vezes, até com outras drogas, Cláudio, com a questão da maconha, com a questão. Tem muita coisa assim que, do ponto de vista econômico, não faz sentido, se a gente for pelo ponto de vista econômico, né? Então é mais uma questão mesmo de uma certa resistência moral, política, uma bancada bem conservadora, e isso tudo faz com que essas questões não avancem.
Então, perante tudo, a gente pode não concluir, mas pontuar que toda a dificuldade para se trabalhar eticamente, moralmente e economicamente, né, a liberdade da mulher escolher, ela tem um peso e um viés muito mais religioso, moral, do que qualquer outra coisa. Eu estaria sendo preconceituoso ao dizer isso?
Não. E assim, e o interessante é que eu quero destacar que o aspecto religioso não está certo e nem errado. É, não existe verdade nem erro absoluto nesse caso. Mas o grande problema é a negação daquele que não acredita ou daquele que não tem a oportunidade de não fazer. Esse é que é o grande problema em relação ao caso do abortamento. É porque se você está convicto da sua fé, da sua religião, e tem as suas certezas, não significa dizer que essas certezas sejam também as certezas das outras pessoas. E quando você coloca uma lei que as proíbe de fazer aquilo que elas acham que podem, que devem, que o momento pede para que seja feito, você está colocando as suas verdades como verdade absoluta. E esse é o grande problema. Quando se discute o contrário, ninguém entra na discussão. Simplesmente vai pelo esse aspecto religioso, né? Falar nisso é um assunto bastante polêmico. Como eu disse, não existe uma verdade absoluta. E o que é mais importante é que a sociedade continue a discutir, insista na discussão, porque é importante que nós tenhamos, de certa forma, uma proteção em relação à vida das mulheres, que são, infelizmente, quem mais sofre. E quando a gente vai para a classe social, infelizmente, são aquelas com menos recursos, né? São aquelas que têm, infelizmente, um nível socioeducacional bastante precário, né? E que padecem, infelizmente, por conta desses valores morais, ou de ter uma família bastante numerosa, né? Com grande sacrifício e com um ciclo vicioso da questão social que não melhora, ou então ela sofre o preconceito ou encara de frente uma opção de um abortamento induzido de forma insegura. E isso tudo faz com que ela arrisque, inclusive, a própria vida.
E, pessoal, inclusive, o que o Dr. Bruno sugeriu é a teoria do agir comunicativo do pensador Jung Habermas, ou Habermas, como alguns preferem. Ele propõe, Bruno, que na sociedade, o melhor e o maior mecanismo que o ser humano conseguiu atingir foi a fala, é a comunicação. E para debater essa comunicação, né, para mostrar o quanto é importante isso daí, ele diz que o agir comunicativo é justamente esse, é a força, que não é uma força física, mas é o convencimento através da fala. E aí não é um ponto, mas sim uma ferramenta, e como você bem coloca, não é uma verdade absoluta. Você tem os argumentos prós e os argumentos contra. E no meio dessa argumentação, você vai chegar a um ponto, a um intermédio ali, fazendo uso desse instrumento lá do Habermas, que é o agir comunicativo, a boa e velha conversa, né? Porque não sou eu nem você, vai ser o que cair mais meio termo. É o que, eu não lembro o nome do pensador, que ele cita que a democracia, ela é um regime que ela não é tão bom porque é um regime onde a felicidade ela está com praticamente ninguém. Porque quando você tem uma ditadura, né, o grupo que está no poder na ditadura, ele está muito feliz. Mas viver em uma democracia plena é tipo como se todo mundo tivesse um pouco infeliz, porque nunca vai ser exatamente o que eu ou o que meu grupo quer. A gente vai abrir diversas concessões e a gente não queria, mas para um viver em comum é mais interessante do que escolher um ou outro para deixar o restante de fora, né?
Não, com certeza. Mas apesar de ser tão complexa, é a melhor das coisas. É a melhor opção.
Sim. Dr. Bruno, o senhor teve algum contato com o caso da menina em questão?
Na verdade, ela é do Espírito Santo. Lá no Espírito Santo julgaram que não eram capacitados para o caso dela, porque se tratava de uma menina de 10 anos, quer queira, quer não. Existe uma dificuldade técnica, anatômica até, né, para a condução desse caso, era uma menina. E, além disso, eles não estavam tão seguros, porque estavam dentro ali do estado, perto da cidade, e existia já um movimento muito forte, um movimento muito grande de repressão em relação ao caso. E aí ela foi encaminhada para Recife, Em Recife, existem hospitais públicos de excelente qualidade, né? E lá foi realizado, na cidade de Recife, o procedimento por uma pessoa que, inclusive, é conhecida, né? Não tenho amizade com o obstetra, com o que é, inclusive, diretor do hospital, mas já o conheci, inclusive, já é o terceiro caso com a mesma faixa etária que ele realizava esse procedimento. Então, minha familiaridade, como eu fiz, inclusive, residência médica em Recife, foi muito mais dos colegas de apoiar o obstetra, que, inclusive, foi excomungado pela terceira vez, né?
É
Então,
a segunda, né? Mas é a
a
terceira vez que
terceira. Então, assim, eu tive muito mais em relação aos colegas que moram lá em Recife, que apoiaram de uma forma veemente a ação que esse colega fez de salvar a vida dessa jovem e de fazer com que ela tenha condições de ter a sua vida social mais próximo do normal, né? Se é que é possível, dentro de todo esse trauma e dentro de toda a perseguição também que foi sofrida. De certa forma, ela foi bloqueada pela equipe do hospital e pela família de discussões paralelas, mas de certa forma as mídias sociais estão aí. Certamente um dia ela entrará e pode ter a sua história escrita de uma forma mal contada. Mas creio que no final das contas o bom senso prevaleceu e ela teve muito mais apoio, e a família como um todo, e o médico também que realizou o procedimento, a equipe de uma forma geral, do que críticas, né? Várias críticas infundadas e muitas moções de apoio.
Inclusive, sobre esse médico você falando, e eu lembrei, tem uma questão do Enem baseada nessa relação dele com o aborto, trabalhando um pensador que eu gosto muito, que é o Kant, né? Ele chama esse conceito de imperativo categórico, que é basicamente, em resumo, né, assim, é faça com os outros o que você quer que seja feito com você, né? Uma forma bem simplista, mas é uma forma, ele determina que é uma forma de ação que você deve fazê-la, deve agir, porque a sua ação em si, feita para qualquer outro, em qualquer período, em qualquer espaço de tempo, ela é o bem em si, ela gera um bem. Você não espera nada em troca, você faz porque, feito com você ou feito com outro, em qualquer momento, é uma ação que geraria algo positivo. Então, a ação, inclusive, é o que o enunciado da questão traz, né? Ele disse: eu fiz porque era o certo a se fazer. Entre a vida da criança, né, que estava grávida, e o feto, eu priorizei a que tinha mais chance. E ele agiu de forma racional, seguindo esse agir comunicativo, onde você para e, ó, se todo mundo fizesse dessa mesma forma, você teria, né, uma possibilidade de vida muito mais tranquila para algumas mulheres, mas claro, sempre vai ter aquele: olha, conhece a história de fulano, que é um jogador famoso, que a mãe ia abortar. Sempre buscam uma exceção para tentar falar de uma regra de milhares de mulheres mortas aí todos os anos, com ou sem pecado, com ou sem legislação, né?
Não, com certeza. Só para fazer justiça, o nome do médico é Dr. Olímpio Filho, né, lá do CISAM de Pernambuco. E uma das coisas mais interessantes que eu vi nele, em relação a uma entrevista que ele deu para mídias, tanto da televisão como blogs, foi o fato dele dizer o seguinte: ela voltou a sorrir. Eu acho que isso define muito bem a situação, sabe? Era uma criança que vivia sendo abusada desde os 6 anos. E que, na verdade, se queixou de uma dor abdominal, né? Ela não se queixou de que estava grávida, ela não pensou nisso. E de repente ela se deparou com uma situação nova e tensa de uma gestação e da polêmica e da pressão social de fazer com que, pressão de social em parte, né? De fazer com que ela tivesse uma criança sendo também uma criança, né? Então, essa tensão toda gerou um conflito. Ela teve que realizar um procedimento, e esse procedimento fez com que, de acordo com o Dr. Olímpio, a criança voltasse a sorrir, voltasse a ser criança, né? E é isso que a gente espera, na verdade, que a gente se debata mais sobre esses temas, porque nós estamos falando de uma criança que realizou um aborto legal. Do ponto de vista legal, Cláudio, para este caso dessa criança, não há nenhum tipo de problema, porque tudo foi realizado diante da lei. O grande problema está a contestação da própria lei por princípios morais. Esse é um problema que nós temos,
que debater, porque neste caso específico a lei estava clara e a criança tinha o direito legal de ter o seu abortamento. Agora, o grande problema foi esse problema moral, né? Esse envolvimento social aí que interferiu, inclusive, nessa decisão legal.
Tanto porque ela foi violentada, né? Ela tinha o direito primeiro por isso.
Sim.
Era a vida dela, né? Ela era uma grávida de risco, onde, de novo, o direito está com quem já está vivo e já tem consciência, está com a mulher, ou no caso, a criança, né? Então, isso. Não é mais um argumento pró-vida, porque era uma criança, então
isso.
Fale sobre a criança, né?
Pró-vida de quem?
Pró-vida de quem? Então, pró-escolha, daqui para diante, quem escutar, tenta pelo menos entender que é mais, digamos, acertado explicar e dizer pró-escolha, assim como dizer abortamento, a gente também aprendeu isso aí hoje. Abortamento, e também que, nesse exato momento, por pior que possa parecer, meus amados, estão ocorrendo abusos no Brasil, nos interiores da vida, nos locais mais remotos. Abortos estão acontecendo agora, mas, de novo, só se tornarão destaque quando eles forem noticiados nesses jornais do meio-dia, que pingam sangue e se tornarem matéria em grandes sites. Mas agora, nesse momento, né, por pior que seja, por mais duro que possa parecer, essa é a realidade de muitas crianças no Brasil.
E eu quero destacar que a violência infantil sexual, ela às vezes acontece, independente do local, remoto, ou grandes cidades, enfim, e com existe sim uma incidência maior para pessoas conhecidas, tá? Padrastos, pais, tios, né? Principalmente pessoas que são conhecidas, infelizmente, né? Infelizmente existe essa estatística mais acentuada. Não é nem o estranho, né? Quer dizer, é de dentro de casa. Então, isso torna a situação, inclusive, mais tensa, né? Mais tênue também. E por isso, às vezes, muito mais escondida. Porque algumas vezes a própria família sabe, a própria família não expõe isso às autoridades policiais e à sociedade de uma forma como um todo. Nesse momento, pode ter certeza, infelizmente, alguma mulher deve estar também morrendo porque fez um aborto induzido numa clínica ruim, e nesse momento ela está perdendo a vida dela porque não teve a opção de fazer de uma outra forma que não fosse de uma forma ilegal.
A violência, né, contra a mulher, contra a criança, e essa questão sexual, normalmente os temas de redação a gente busca os dados estatísticos para preparar o texto guia, né, para o aluno. E aí em todas as estatísticas que a gente busca, tem lá, né? É um pai, é um tio, é um irmão adotivo, é um vizinho, é um senhor de idade que morava próximo, seja com a criança, seja com o adolescente, seja uma violência feminina, não é uma questão de que, por exemplo, o argumento que aqui em Campinas eu ouvi recentemente, quando eles conseguiram fazer com que houvesse, né, a questão dos banheiros para indivíduos transgênero também, o abuso sexual, as pessoas serão violentadas, meu filho vai entrar num banheiro e será violentado. A violência não ocorre em um banheiro público. Pode acontecer, claro que pode. Mas a sua justificativa, a sua, né, sua argumentação, ela cai por terra com qualquer dado estatístico de qualquer cidadezinha. Violência ocorre, infelizmente, em casa, com alguém conhecido. Não é alguém de fora. Não é uma pessoa que tem uma sexualidade diferente que comete, tá ligado à família, a um ciclo de confiança, né? A um espaço que a pessoa acha que é muitas vezes um indivíduo que é da família há muito tempo, a gente conhece, ajuda, né? Tirando um mato, pegando alguma coisa e ocorre. Eu vi essa semana uma reportagem pelo Instagram, pelo Facebook, e aí fiquei muito angustiado quando fui olhar, porque era o cara, ele conseguiu filmar o abuso, né? E aí tinha só as imagens borradas e tal, e era mais uma menininha também, de 6 anos de idade, sendo abusada por um homem de idade que era amigo da família e tinha acesso pelo portão lateral da casa, porque ele era amigo da família. Então,
pois é, né? É bastante comum, infelizmente, esse tipo de abordagem que você está relatando.
Exatamente. E estatístico, né? Como você bem colocou aí, são dados, são estatísticas, são informações colhidas, não são senso comum, não é um achismo, não é um alguém me disse. São dados recolhidos através de uma série de bancos de dados e informações de procedimentos médicos, de fichas criminais, denúncias à polícia, de óbitos femininos, como eu bem coloquei antes, né? A curetagem é um grande índice, a curetagem ela é a limpeza do colo do útero, né, Bruno?
Uhum, é, exato. A curetagem é porque se coloca um aparelho chamado de cureta, é como se raspasse, na verdade, o útero. Então, às vezes, no abortamento, parte do concepto ou parte da placenta, que é um órgão que envolve o embrião ou o feto, ele fica retido dentro do útero. E para que ele saia completamente, se aquela parte ficar retida, diga-se de passagem, ele pode levar, inclusive, ao óbito, o óbito da mulher, porque aquele material ele pode ser infectado, né? Então, para que aquele material todo saia, ele seja expelido, às vezes é preciso você raspar uma espécie de um aparelho, chama cureta, por isso que o procedimento é curetagem.
São dados estatísticos, aqueles que quiserem, o Instagram do Dr. Bruno estará logo abaixo na descrição do episódio, ele vai adorar tirar qualquer dúvida de vocês aí, futuros médicos e estudantes de medicina e pessoas que estão buscando a carreira aí no vestibular. E a gente está também tramando um outro projetozinho aí que futuramente vocês vão gostar. Não sei se vão gostar, porque é um assunto pesado, mas a ideia do Dr. Bruno é muito boa e isso não pode deixar, não pode passar, não passará em branco.
Estamos aí sempre à disposição, claro, um prazer poder esclarecer, poder debater, inclusive poder ser contrariado, né? Poder, inclusive, fazer com que aquilo que a gente acha enquanto verdade, ela seja desconstruída. A desconstrução da verdade, na verdade, é um dos atos que eu mais adoro, sabe, Cláudio? É um pouco intrigante quando alguém vem com um argumento que rebate e inverte totalmente aquela tua lógica certa do pensamento que você já tinha e que, na verdade, faz você ter um outro norte, um outro pensamento. Então, estamos aí para tudo, né? Para ser entendido, para ser compreendido, mas também para compreender e para debater com quem puder esclarecer melhores fatos e com melhores argumentos.
Exatamente, ó. Desconstrução, meus amores, não é destruição, viu? Isso. Desconstrução é você apenas se remodelar, se renovar, ampliar. Muitos eu já vi argumentando dessa forma, que falam sobre a desconstrução no século XXI, como se a gente estivesse colocando por terra tudo e não deixando nada no lugar. Isso é destruição. Reconstrução ou desconstrução é outra coisa. A gente vai pegar um ambiente ou um conceito que já existe e vai remodelar. Isso. Belezinha, meus amores? Agradeço demais ao Dr. Bruno, que de novo está aí, aproveitando o restinho do feriado, tá vendo, para dialogar aí com a gente. Muito obrigado, Dr. Bruno.
Sempre um prazer, sempre à disposição. Um grande abraço, Cláudio. Sabe que eu sou fã, né? Então, e na verdade, eu sou um fã interessante, porque eu sou um fã que debate, que às vezes a gente diverge, né? Eu quero deixar bem claro para as pessoas que a gente tem divergências de pensamento, que são excelentes essas divergências para a gente poder fazer uma desconstrução ou uma reconstrução e ter novas ideias a partir de então. Então, sempre muito bom poder conversar com você e sempre estou aqui à disposição para qualquer coisa que a gente puder debater.
Muito obrigado, Dr. Bruno. Muito obrigado a quem ficou até aqui. Nos siga nas redes sociais. Temos um link na bio do Instagram com materiais gratuitos para vocês. Muito obrigado e fiquem com os deuses.